Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerdo Diário, do Pão em Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Bom, pessoal, nesse episódio de hoje a gente está continuando um tema que a gente começou na semana passada, que foram as perguntas mais feitas sobre feminismo perguntadas aí no Google, em sites de busca. A gente, na semana passada, falou sobre os temas gerais do feminismo, o que é feminismo, quais são as ondas do feminismo. Quem tiver curioso e quiser voltar, é o nosso capítulo 116. E hoje, nosso capítulo 117, a gente vai falar sobre dois temas: as perguntas relacionadas a direitos reprodutivos e ao mundo do trabalho. Algumas dessas perguntas foram feitas por seguidores e pessoal que acompanha aí o podcast, então eu queria desde já agradecer quem deixou seus comentários, né? A gente teve comentários da Jade, do Gabriel Biro, da Josilene, algumas outras pessoas que também já tinham participado aí no episódio passado. Então vamos começar diretamente aqui com as nossas perguntas. Bom, gente, então primeiro, eu vou retomar uma ideia do episódio anterior. A gente começou a responder a pergunta o que que é feminismo, né? E aí eu expliquei que o feminismo, do ponto de vista, né, do feminismo marxista e tudo mais, é um movimento que tem como perspectiva destruir relações de opressão, do patriarcado, do machismo que impactam e dificultam a vida das mulheres, da população trans, né, de todas as populações aí oprimidas pelo patriarcado, né, a população lésbica, gay, bissexual, pansexual, não binária, etc. Agora, é muito importante a gente entender, e isso vai passar bastante pelos temas desse episódio de hoje, que o feminismo, né, é um movimento policlassista, né? Então, existem vertentes do feminismo, a gente comentou sobre algumas delas no episódio passado, como é, por exemplo, o feminismo liberal, que são vertentes que têm como perspectiva a manutenção da sociedade de classes, do capitalismo, e que nesse sentido não tem uma posição radical ou frontal contra a exploração capitalista, contra o drama das relações de trabalho que são impostas sobre as mulheres, sobre as populações oprimidas, né, pela sexualidade, pelo gênero. Então, acho que é muito importante a gente entender essa distinção, né, ou seja, o feminismo para as marxistas é um movimento social que no qual a gente atua para fortalecer a luta da classe trabalhadora contra a sociedade capitalista, avançando contra a opressão às mulheres e à população LGBTQIAP+. Mas o feminismo para, sei lá, para as feministas liberais, né, é outra coisa completamente diferente. Então é muito importante entender isso, né? Quando a gente fala policlassista, é porque é um movimento que se espalha por todas as classes, que compõem a sociedade de classes, e que vai ter a sua vertente burguesa, a sua vertente pequeno-burguesa, e vai ter a sua vertente operária, proletária. Isso tem muito a ver com o episódio de hoje, porque a gente vai ter todo um bloco de questões que tem a ver com o mundo do trabalho. Então a gente já vai chegar nelas. Bom, primeira pergunta do dia. Qual o papel do feminismo na luta pela legalização do aborto? Essa pergunta dialoga com a pergunta da Josilene, né, que queria saber quando que o Estado vai deixar de se intrometer nos nossos corpos. Bom, a questão do aborto, gente, é uma questão muito interessante, porque se a gente viaja na história da sociedade, a gente vai ver que as mulheres sempre abortaram, né, e sempre foi um procedimento relativamente comum. Com acesso coletivo, né? Então as pessoas conheciam ervas, medicamentos naturais e metodologias de intervenção que eram utilizadas para a interrupção da gravidez em situações não desejadas, né? Seja porque está no meio de uma migração, né? Pensando ali naquelas comunidades sedentárias, né? Nômades que se moviam de um lado ao outro. Mas quando a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, várias das parteiras de pouquíssimo tempo atrás, elas atuavam de ambas as formas, né? Então, elas atuavam tanto no auxílio ao parto, quanto ajudavam em medidas de interrupção da gravidez, porque era um procedimento comum, né? Acontece que com a sociedade capitalista e o advento da sociedade de classes, né? Antes da sociedade capitalista, a gente tem outras relações de classe que o próprio Engels vai explicar, né? Na origem da família, propriedade privada e Estado. A relação de classe, ela está baseada no advento da propriedade privada, né? Então, a partir do momento que você demarca, que a humanidade começa a demarcar propriedades como privadas, e essas propriedades passam a ser de um senhor, e esse senhor é detentor daquela propriedade, de um coletivo de escravizados e de um grupo ou de uma mulher, né? Isso varia de sociedade a sociedade, existem sociedades poligâmicas masculinas e etc. Mas a partir do momento do surgimento da propriedade privada, passa a ser necessário refletir sobre o problema da hereditariedade, né? E aí passa a ser importante para esse homem patriarca, né, o proprietário de tudo isso, inclusive de escravizados e tal, que ele tivesse controle sobre o destino dos seus bens, né, de para quem seriam passados os seus bens a partir da sua morte. Isso faz com que acabe uma lógica que vinha da antiguidade, que era do direito materno, né? Então, o filho, ele é da mulher, ele é inegavelmente da mulher. De qual homem é esse filho, não se sabe, né? Então, as famílias, na história antiga, né? Nas sociedades anteriores às sociedades de classe, a continuidade da família se dava a partir do ventre feminino, né? À medida em que surge a sociedade de classes, acaba o direito materno, e o direito passa a ser constituído a partir do homem. Então, o homem precisa regular com quem que aquela mulher transou para saber de quem que é aquela criança, para ter certeza que aquela criança é realmente dele, né? Com o fim do direito materno, Engels vai dizer, né, acaba todo o direito da mulher frente à sua própria sexualidade e ao seu próprio corpo. Então, a gente pode dizer que aí nasce um controle do corpo feminino de forma mais integral. E que na nossa sociedade capitalista, esse controle, ele se intensifica e ganha status de controle de Estado, né? Então, a sociedade capitalista, ela tem um Estado, representa os interesses da classe dominante, né, que é a burguesia, e que no marco de representar os interesses da burguesia, esse Estado, ele determina uma série de direitos e deveres para a massa em geral, né? E para as mulheres, direitos e deveres que correspondem com os interesses da burguesia, né? Então, na sociedade capitalista, diferente simplesmente de uma sociedade pautada pela relação da hereditariedade, simplesmente, né, no problema da reprodução, na sociedade capitalista, a burguesia, ela se alimenta de uma noção da prole, né? Então, ela começa a ver uma vantagem em um proletário que tem uma quantidade muito grande de filhos. E que, por ter uma quantidade grande de filhos, ou vende diretamente a força de trabalho dessas crianças, né, que é a origem da sociedade capitalista, são essas fábricas onde crianças trabalham, né, a gente tem essas jornadas de 11, 12, 14 horas, né, e também essa sociedade onde homens e mulheres não têm controle sobre a natalidade, onde o corpo da mulher está restrito ao direito de reprodução, a simplesmente reproduzir e não ter o direito de interromper a gravidez. E quanto mais filhos, mais difícil é para esse proletário abrir mão de um trabalho que lhe parece ruim, né? Então, esse é um dos motivos. Por muito tempo foi tratado esse como o único motivo para ter a proibição, né, do direito ao aborto. Mas existem muitos outros, né, que têm a ver justamente com essa história que eu estava contando antes. Ou seja, o quanto que aprisionar o corpo da mulher, destruir o direito feminino e materno, é parte fundamental de garantir uma parte muito grande da classe trabalhadora, né? As mulheres são quase metade da classe trabalhadora do planeta, é garantir que essas mulheres se mantenham numa posição de bastante controle da sua própria sexualidade, né? Isso é o patriarcado, né? O patriarcado, ele é isso, junto de outras coisas, mas a questão da sexualidade, do direito reprodutivo e tal, é muito importante, né? Quando eu falo mulheres, entendam também pessoas com útero, né? Ou seja, os homens trans, por exemplo, que têm útero, vivem o mesmo dilema, né, que as mulheres que têm útero. Então, esse tem uma questão aí, que é a luta pela legalização do aborto. Ela é uma luta amplamente para o conjunto das mulheres terem direito à sua própria sexualidade, a decidir quando e se querem ser mães, as pessoas com útero decidirem quando e querem ser mães ou pais, mas também tem a ver com enfrentar uma tradição histórica de patriarcado que é utilizada também como um mecanismo de superexploração da classe trabalhadora, como eu expliquei para vocês. Então, a pergunta seguinte tem muito a ver com isso. O que são direitos sexuais reprodutivos, né? São esses direitos viver uma sexualidade plena, a se reproduzir quando, como e onde quiser, né? E esses direitos são negados para o conjunto da população, né? Não só para as mulheres e para a população LGBTQIAP+, né? A gente vê que, socialmente falando, né, até o Christian Dunker, independente de diferenças que a gente possa ter sobre leituras do marxismo e tal, ele tem um debate bastante interessante sobre a sexualidade na nossa geração, né? o quanto que a sexualidade ela é travada na sociedade capitalista, né? Então, a gente, em primeiro lugar, não tem nem tempo para conseguir explorar a própria sexualidade, que dirá poder viver uma sexualidade livre, né? Ou seja, primeiro a gente precisa conseguir ter o direito de conhecer os nossos corpos e as nossas sexualidades. Isso a gente não consegue. Como que você faz isso numa escala 6x1, né? Como que você faz isso numa sociedade onde o seu corpo é tão oprimido e violentado, que você não pode nem estar numa rua à noite porque a sua bateria acabou, né? Como aconteceu agora com essa estudante da USP, a Bruna Oliveira. Inclusive, eu queria, nesse momento aqui, deixar uma mensagem para os familiares, amigos, filho, né, de Bruno, um filho que vai crescer sem o direito de dividir a sua vida com a própria mãe, né? Ou seja, essa sociedade é uma sociedade tão brutal, tão violenta, tão asquerosa, ela rouba nosso tempo, ela rouba nossa sensação de segurança, de plenitude da vida, de poder andar, de poder caminhar. A gente não pode nem caminhar na rua, né? Que dirá explorar nossa própria sexualidade com segurança e tranquilidade, né? Então, o problema do direitos, os direitos sexuais tem a ver com isso, passa por elementos do direito à identidade, né, a uma livre identidade de gênero, a uma livre identidade de sexualidade, e os direitos reprodutivos têm a ver com escolher quando ser mãe ou pai, mas também poder ser mãe ou pai quando quiser, né, que a gente vê que também não é um direito garantido pela sociedade capitalista. Se a gente for ver a quantidade de mães e pais que têm os seus filhos assassinados pela polícia, a quantidade de mães e pais que não conseguem ser pais ou mães porque foram assassinados numa volta para casa por um estuprador nojento, ou porque morreram num acidente de trabalho, né? Ou pais e mães que são assassinados trabalhando, né? Como é o caso do senegalês que foi assassinado aqui em São Paulo. Ou seja, o direito reprodutivo, ele também passa pela garantia de poder criar vida, né? E criar vida na sociedade capitalista é uma luta, né? É uma batalha. Como que o acesso à contracepção se relaciona com a autonomia das mulheres? Essa pergunta é muito legal, né? Não é só das mulheres, é a autonomia de todas as pessoas que têm útero, né? Mas o acesso à contracepção, ele tem a ver justamente com o direito de controle de escolha. É muito revelador, da forma de pensar da extrema-direita. A gente vê que a extrema-direita que hoje faz uma campanha contra o direito ao aborto é a mesma extrema-direita que faz uma campanha contra o direito à educação sexual nas escolas. Uma extrema-direita que ataca os recursos que hoje garantem o acesso a contraceptivos nos postos de saúde, nas escolas também, né? Ou seja, anda combinado justamente por quê? Porque o acesso à contracepção, ele faz parte do direito à própria sexualidade e o direito reprodutivo, né? Então, impedir o acesso à contracepção tem a ver com aprisionar mais o corpo das mulheres e das pessoas trans, né? Então, o acesso à contracepção é uma reivindicação elementar do movimento feminista, que passa por educação sexual nas escolas, né? Para saber o que. A gente tem uma frase, né, de Mulheres e Sexualidades Põem Rosas, que a gente fala que é assim, né? Educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar e aborto legal, livre, seguro e gratuito para não morrer, né? Ou seja, é uma compreensão bastante ampla nossa de que sem o direito ao contraceptivo e à educação sexual, o direito ao aborto é um direito pela metade, né? Porque na verdade o que a gente quer é que a gente possa conhecer o nosso próprio corpo, saber o que é uma violência, o que não é uma violência, saber o que a gente é capaz de fazer com o nosso próprio corpo, como a gente é capaz de prevenir a gravidez, as doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso é muito fundamental para garantir a liberdade sexual e a liberdade frente ao próprio corpo. Quais os impactos da criminalização do aborto na saúde das mulheres? Todos. A criminalização do aborto, ela desde o problema das mortes, né, que são causadas pelos abortos clandestinos no mundo. No mundo, o aborto clandestino é a principal causa de morte materna. A maior parte das pessoas que gestam e morrem durante a gestação é porque estão tentando alguma forma de aborto clandestino, porque não têm acesso a um aborto legal, né? A criminalização do aborto, ela impacta na mutilação de mulheres e pessoas com útero. Então, muitas mulheres e pessoas com útero que buscam acessar o aborto por vias clandestinas encontram nesse caminho mutilações, né? Então, saem desses procedimentos vivos e vivas, mas dilacerados, né? Sem útero, sem ovários, e sem a chance de poder, num outro momento, se quiser ingestar, poder ingestar. E também tem um impacto na própria rotina do pré-natal, né? Eu tô grávida, não sei quantos de vocês já sabem disso, mas você vai vendo que tem alguns exames que são muito importantes de serem feitos antes das 12 semanas, né? Que é o período do aborto permitido no Brasil em casos de estupro, anencefalia, risco materno e etc. E tem exames que poderiam ser feitos antes dessas 12 semanas que ajudariam a pessoa que gesta a saber que tem uma criança sendo gestada, né? Tem um feto sendo gestado com muitos problemas, com risco de morte, ou mesmo sem cérebro, etc. E a gente não consegue fazer esses exames porque o SUS deixa para depois das 12 semanas para dificultar justamente o acesso ao aborto, né? Por exemplo, tem um exame que chama PEPT. Se eu não me engano, já faz um tempo que eu fiz, que é um exame que mostra cromossomotipias. E a gente não consegue fazer antes das 12, a gente só pode fazer entre a semana 10 e 12. Muitas pessoas conseguem fazer, se pagam, né? Porque no SUS ele não existe. E é um exame que todo mundo sabe, né? Quando você vai no pré-natal, no sistema privado, o médico te fala: ó, esse exame você vai fazer agora, porque se você quiser, você já aborta, né? Só que no SUS nem faz, entendeu? Então, impacta também no próprio cuidado de saúde do esquema, da rotina do próprio pré-natal, né? Então, realmente é muito profundo a lógica do controle do nosso corpo, né? Aí a gente tem essa pergunta 13, feminismo e maternidade, como conciliar? Gente, as mulheres, elas foram feministas sendo mães e não sendo mães, né? Todo tipo de pessoa se transformou e atuou dentro das fileiras do feminismo, dentro das fileiras da revolução, né? A gente pode falar de muitas referências do feminismo que vocês conhecem, e que estudam. É só pesquisar a biografia dessas pessoas, vocês vão descobrir que elas foram mães, né? A maternidade, não, o feminismo, ele não é contra a maternidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O feminismo é marxista. Sempre vou falar do ponto de vista do feminismo marxista, tá, gente? Porque eu sou uma feminista marxista. Mas o feminismo marxista, a gente entende que a maternidade deveria ser um direito, né? A paternidade deveria ser um direito e não são, né? Então, é mais um direito humano muito bonito, inclusive a maternidade é uma experiência linda, né? Quando ela é uma experiência plena, quando ela é uma experiência cheia de sentido, com direitos, né? Com acesso aos recursos necessários e tal. E mesmo sem acesso a tudo isso, né? A gente vive experiências com as nossas mães, que são experiências muito lindas, assim. Então, a questão não é ser contra a maternidade, né? A questão é lutar para que a maternidade possa ser possível sem se tornar uma prisão para as mulheres e para as pessoas que gestam, né? O que a gente vê na sociedade capitalista é que, ao se individualizar todo o problema da maternidade, todas as dificuldades da maternidade, o que a gente vê é uma legião de mães que se sentem muito sozinhas na tarefa, de criar uma pessoa, que não conseguem ter acesso aos recursos mínimos para criar os seus filhos, e aí vivem uma vida muito dura por conta da maternidade, né? Então a denúncia não é de não ser mãe, não é dar uma saída individual para toda coletiva, para as mulheres, falar: não sejam mães, pessoas com útero, não engravidem, não é bom, né? Ser mãe é a reprodução do patriarcado. Não, ser mãe não é a reprodução do patriarcado. Ser mãe, né, gestar uma pessoa é a reprodução da vida humana, é a reprodução da nossa espécie. É a aposta de que a nossa espécie merece seguir, merece continuar, merece viver novas gerações, né? E é também um projeto que pode ser um projeto individual, né, de querer criar e etc. Tem muitos tipos de motivos para ser mãe ou ser pai. A questão não é essa, né? A questão é que, enquanto a sociedade for pautada na lógica do individualismo, das saídas individuais, do egoísmo, né, da competição entre trabalhadores e trabalhadoras, a experiência da maternidade, ela se transforma em uma experiência muito dura, e muito golpeada pela pobreza, pela dificuldade, pela fome, né? E isso dificulta tudo, né? A forma como os bolcheviques enxergaram esse problema levou a que eles entendessem que era preciso ter restaurantes públicos, creches públicas, lavanderias públicas, para socializar as tarefas domésticas que ficavam sobre as costas das mães, das mulheres dentro de casa. É um trabalho totalmente feito de forma totalmente gratuita, mas um trabalho fundamental, que é o trabalho da reprodução da vida. E ao transformar esses trabalhos em trabalhos sociais, coletivos, a experiência de ser mãe é outra coisa, né? Porque você pode viver muito mais a beleza da maternidade do que ficar lavando fralda, entendeu? Então, nada contra lavar fralda, quem quiser lavar, lave, mas que seja uma escolha, né? E hoje em dia não é uma escolha, o trabalho doméstico, ele é uma imposição às mães, às pessoas que gestam e se transforma numa prisão doméstica que se coloca como um obstáculo para a participação na vida pública, na vida política, né? Então, repito, nenhum problema ser mãe, gente. Sejam mães se vocês quiserem, sejam pais se vocês quiserem. Aposto que vai ser mó legal. Mas também vai ter que enfrentar essas durezas de uma sociedade que individualizou tudo o que poderia ser muito mais eficiente se fosse feito de forma coletiva e social. Aí a gente tem uma pergunta aqui que eu não consigo não falar do caso da Bruna, né? Porque a gente está pensando muito nisso. Era uma colega de universidade, né? Bruna Oliveira foi assassinada no dia 13 de abril de 2025, só porque o celular dela estava sem bateria e ela teve que andar 1 quilômetro para casa do terminal Itaquera. A pergunta é: o que é feminicídio e por que esse termo é importante? Assim que o corpo da Bruna foi encontrado pela polícia, a divulgação, se não me engano, até agora, né? A gente está aqui gravando episódio no dia 24 de abril, já fazem 11 dias do assassinato da Bruna, a versão policial do evento ainda é de um assassinato, simplesmente, né? Sendo que a gente já sabe, né, pelas evidências e tal, muito ainda está sendo investigado em torno do caso dela, mas a gente vê que ela foi atacada na rua por um homem, né, que, enfim, eu não quero dar detalhes, porque eu acho que é tudo muito mórbido, mas que a gente imagina, né, pelas marcas no corpo dela, que ela foi vítima de violência sexual, etc. Por que o termo feminicídio é importante? Porque ele serve para descrever a violência que leva ao assassinato específico de mulheres, né? E o feminicídio, ele é muito mais comum do que parece ser, né? A gente está falando de 3 mulheres mortas por motivos de ser mulher, né? No Brasil por dia, né? Então, hoje aqui, ó, tô gravando esse podcast às 5 da tarde, talvez 2 mulheres já tenham sido mortas simplesmente por serem mulheres hoje. Então, é muito importante nomear essa violência, não para a gente entrar numa saga heróica contra os homens, né? De acusar todos os homens de potenciais assassinos e tudo mais. Acho que bastante isso que muitas vezes a burguesia quer que a gente faça, né? Que a gente se transforme em inimigos. Não se trata disso, se trata de tipificar uma violência e conseguir estudar e debater de que forma que ela se transforma numa violência sistêmica, né? Porque se a gente está falando de 3 mortes de mulheres por dia, apenas por serem mulheres, né? Por ser uma mulher andando sozinha à noite, que gerou uma atração violenta, brutal e asquerosa de um cara que ataca essa mulher, né? Isso é uma violência tipicamente lançada contra mulheres, né? Então, isso é um feminicídio, né? E levou à morte, é feminicídio. É importante tipificar, porque assim a gente é capaz de estudar o fenômeno e o que está por trás desse fenômeno, né? Quais são os mecanismos desse tecido social que levam a que esse tipo de violência exista e permaneça e aumente, né? Inclusive, a gente tem visto aumentar os casos de feminicídio. Em parte é porque os organismos de segurança e justiça do Brasil estão sendo forçados a nomear casos que eles nomeavam simplesmente como assassinato ou como homicídio, como feminicídio, né? Em parte porque existe um discurso de extrema-direita que ataca bastante os direitos das mulheres. Uma reação reacionária, né, de direita muito dirigida contra os direitos das mulheres e que leva a que se responda com violência a uma mulher que quer andar sozinha na rua, ou que quer usar uma roupa mais curta, ou que quer. Ou nem isso, né, gente? Não sei se vocês viram o museu que foi feito em Berlim, que mostra as roupas das mulheres que foram estupradas, né? E não tem nada a ver com a roupa que ela estava vestindo. É todo tipo de roupas que as mulheres estavam vestindo. E somos estupradas, né? Então, a importância desse conceito é essa, né? E é muito importante por trás dele revelar as políticas de Estado e as políticas de governo que permitem que essas violências se reproduzam. No caso da Bruna, a gente tem um terminal de ônibus e metrô, que é o terminal de Itaquera, é um dos terminais mais movimentados do país, da cidade de São Paulo. E em volta dele, gente, ela foi encontrada a poucos metros do terminal Itaquera. Isso significa que governo Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes são responsáveis por esse assassinato, né? Por esse feminicídio, porque a forma como está os arredores desse terminal é responsabilidade deles, né? Totalmente destruído, abandonado, cheio de becos vazios, cheio de terrenos abandonados, terrenos baldios. Ou seja, é tudo, é a receita do desespero da mulher numa noite de qualquer dia, né? Então, isso precisa mudar, né? Ou seja, a importância do conceito é também para a gente poder identificar os responsáveis pelo feminicídio, né? Porque não é aquele indivíduo. Se prender o assassino da Bruna, né? E se fizer justiça, é uma justiça que a gente vai ter que lutar para acontecer, porque os casos de feminicídio não são resolvidos no Brasil, né? Ou seja, se esse cara é preso, não vão acabar as mortes em volta de terminais de ônibus de mulheres, né? Porque o feminicídio, ele é a ponta. Ele é o extremo de uma política patriarcal que está dirigida por todos os níveis da vida, e que se fortalece por cada um dos aspectos do patriarcado que a gente veio comentando aqui ao longo desse episódio, né? Desde as políticas sexuais reprodutivas até as relações de trabalho que tratam a mulher como um trabalho barato, né? Então, tudo isso vai dando essa mensagem, né? Que são mulheres baratas, que as mulheres são baratas, pode matar, pode estuprar, é sua, você faz o que você quiser, né? Isso precisa acabar, né? Senão vai ser a Bruna, foi Clara, foi Vitória, foi Vanessa, enfim, vão ser outras, né? E a gente não quer mais isso, a gente quer que isso acabe, né? Bom, gente, agora a gente acabou esse bloco aqui de direitos reprodutivos, violência sexual, etc. E eu vou fazer uma paradinha muito rápida para os anúncios do nosso episódio. Pessoal, como vocês sabem, o podcast Feminismo e Marxismo é parte do Instituto Casa Marx, que é um instituto de pensamento e divulgação das obras do marxismo, de Marx, Engels, os originais, passando por todas as gerações de revolucionários, de lutadores e também dos que estão hoje, atualmente, produzindo teoria, ideologia, política e pensamento marxista na atualidade. O Instituto Casa Marx é o promotor aqui do feminismo marxismo, o produtor do feminismo marxismo, mas é também a casa de outros programas que vocês amam, como Falando em Marx, como Instituto Casa Marx Entrevista. E eu estou mostrando para vocês aqui o nosso site maravilhoso, onde vocês podem deixar um apoio para que esse podcast possa continuar existindo, a gente continue tendo esse áudio aqui lindo que vocês estão ouvindo, crocante, e que a gente possa seguir melhorando as nossas ferramentas. A gente tem várias metas, né? A nossa primeira meta de arrecadação é abrir uma nova Casa Marx no Rio de Janeiro, repetindo o sucesso da Casa Marx aqui de São Paulo. Com a nossa segunda meta, a gente abre outras Casas Marx pelo país e com as nossas outras metas, a gente coloca jornal na mão de vocês impresso, melhora os nossos equipamentos, etc. Então, enfim, gente, tem muitas ideias que a gente tem aqui e todas elas precisam do seu apoio financeiro. A gente tem apoiadores que já deixaram suas contribuições, inclusive os seus pontos de vista de por que estão ajudando o Instituto Casa Marx, como Ricardo Antunes, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Cristina Quirino e outros, né, Beatriz Abramides. Então você também pode deixar o seu apoio exclusivo, um apoio único ou um apoio mensal. E se quiser também mandar uma mensagem para a gente contando por que que você está deixando o seu apoio, a gente vai ficar muito feliz de divulgar. Então é isso, pessoal. Acabou o nosso reclame. Voltamos pro podcast Feminismo e Marxismo. Bom, gente, a gente agora então tem perguntas tão relacionadas ao mundo do trabalho, né, e à questão de gênero. Então a primeira pergunta que a gente vai tratar disso: o que é desigualdade salarial de gênero e quais as suas causas? A desigualdade salarial de gênero, ela tem várias origens. Eu não vou me dedicar aqui a falar sobre todas, vou comentar duas, né? A primeira o fato de que em algumas franjas do mercado de trabalho, as mulheres entram de forma tardia ou posterior à entrada dos homens, mobilizadas em parte por crises capitalistas, grandes crises econômicas, guerras, né? A guerra levou muitas mulheres para o mercado de trabalho, para as fábricas, para as indústrias. Então, esse é um motivo, né? As mulheres chegam depois, são tratadas como um trabalho inferior, como aprendizes, como pessoas que não tinham a experiência que os homens tinham, são oferecidos salários menores e esses salários se mantêm menores até hoje, né? E o outro motivo é a associação entre a lógica do trabalho doméstico e o trabalho remunerado que tem elementos do trabalho doméstico. Um exemplo é o caso das trabalhadoras da Ford, né? Que fizeram uma greve muito importante durante o governo Thatcher. Na Inglaterra, que eram as costureiras dos estofados dos carros, né? Tem um filme muito legal sobre esse tema que chama Revolução em Dagenham. Vou deixar uma cena dele aqui para vocês. Quem não assistiu, gente, assistam esse filme. Ele é maravilhoso. Ele é de rir, de chorar, de ficar empolgado, de tudo, assim, maravilhoso. E essas mulheres, elas são costureiras, né? Então, elas são remuneradas não como trabalho técnico de alta complexidade que é feito nas latarias, né? Na composição mecânica e toda, né? Da lataria do veículo. E elas fazem uma greve mostrando como não existe isso, né? Porque o trabalho delas é um trabalho também bastante técnico, bastante complexo. Elas levam, tem umas cenas, são meio dramáticas, mas talvez tenha acontecido desse jeito, não sei, que elas levam as peças, né, que compõem os estofados na mesa da chefia, né? Elas levam no sindicato, depois porque o sindicato, a princípio, não apoiava a greve delas, né? Elas levam no sindicato, depois elas levam na chefia da Ford e falam, ó. Junta aí essas peças, né? Se é só um trabalho manual qualquer, junta aí você, faz aí você as peças. E não dá para fazer, né? Porque é um trabalho realmente bastante complexo. E todos são, né? Todos os trabalhos têm a sua complexidade e a diferenciação de pagamento, ela só transmite o quê? Que um trabalho é considerado como um trabalho de valor e outro trabalho não é considerado um trabalho de valor. Né? Então, a associação entre a lógica do trabalho doméstico, que é um trabalho que na sociedade capitalista se considera um trabalho gratuito, feito por amor, entre aspas bem grossas, para quem não está vendo o vídeo, eu fiz as aspas, ele faz com que dentro do local de trabalho, né, seja industrial, educacional, universitário, etc., as mulheres tenham o seu trabalho tratado como um trabalho de menor qualidade, menor valor. Nas universidades, por exemplo, a gente vê os efetivos das universidades e as terceirizadas, né? Geralmente os efetivos são os trabalhos que são trabalhos de administração, trabalhos mais intelectuais, e os trabalhos braçais de limpeza, de cozinha e etc., são os trabalhos femininos que são terceirizados, que não têm direitos, que têm um regime de trabalho bastante desgastante, né? Então, o mecanismo da divisão da classe trabalhadora entre homens e mulheres, e também entre negros e brancos, né, no caso brasileiro, primeiro ele resgata todos esses elementos de racismo e de patriarcado para atuar dentro dos locais de trabalho, criando divisões que dificultam a organização da classe trabalhadora, por um lado, e por outro lado, eles são muito lucrativos, né? Porque se você trata todo o trabalho como deveria ser, um trabalho de igual valor, né? Igual trabalho, igual salário, que é a demanda das feministas classistas, né? Os capitalistas vão perder bastante dinheiro, né? Então, tem a ver com isso. Aí a gente vai para a última pergunta do nosso episódio sobre a questão do trabalho, que é como o feminismo analisa a divisão sexual do trabalho. Putz, aí a gente vai para uma história antiga, não vou contar toda. Tem a ver também com essa obra do Engels, né? O Origem da Família, Propriedade Privada e Estado. Mas é interessante a gente entender que a divisão sexual do trabalho, ela não surge na sociedade capitalista, ela é anterior à sociedade capitalista, né? Então, em sociedades tribais, antigas, etc., já se dividia o trabalho entre homens e mulheres, entre crianças e adultos, idosos faziam também trabalhos diferentes. A questão é que A partir do momento em que se começa a ter controle de certos aspectos da produção, né, como a agricultura, o controle do ferro, o controle do fogo, né, as sociedades anteriores a nossa, né, elas começam a se organizar de forma a ter setores dessa sociedade que controlam esse excedente da produção, né, o que começa a sobrar, porque antes não sobrava nada, faltava. Né? Então, as sociedades nômades coletoras não tinha sobra de produção, sobra de comida, tinha falta. Né? No marco dessa falta, a divisão sexual do trabalho ela fazia menos sentido. À medida em que existe um excedente produtivo, a gente começa a ver ser mais comum nas sociedades humanas a divisão sexual do trabalho. E a divisão sexual do trabalho, aos poucos, se mesclar com a questão da perda do direito materno, né? Então, começa a ser interessante para o patriarca que a mulher fique em casa e ela não participe da vida social, porque assim ela fica mais distante da possibilidade de ter um filho com alguém que não seja ele, né? Então, ela começa a ser atribuído a ela o trabalho exclusivamente doméstico. A divisão sexual do trabalho nas sociedades prévias, a divisão da sociedade em classes e a propriedade privada, elas não necessariamente se davam assim, né? Inclusive, tinham sociedades antigas onde a divisão sexual do trabalho não tratava a mulher como um sexo frágil e como alguém que tem que ficar dentro do lar, né? Era simplesmente uma divisão sexual que tinha por um efeito de organização daquela comunidade, né? Então, mulheres que tratavam de caçar, inclusive, e homens que tratavam de pescar, né? E faziam nesse sentido trabalhos diferentes. Na nossa sociedade, a divisão sexual do trabalho ela está a serviço da manutenção do patriarcado. Então, ela incorpora elementos de, aspas, sexo frágil, né? Então, não é sexo frágil porque a tarefa doméstica é mais fácil, ou menos custosa, ou menos degradante para o corpo, né? Menos cansativa. Não é por isso. Né? É sexo frágil no sentido de que é melhor ficar em casa, porque a rua é perigosa. Porque se você sair na rua, você vai ser assassinada, como a Bruna foi. E aí eles tratam todos esses casos, né, de Bruna, de Clara, de Vitória, como casos exemplares. Ou é melhor a mulher não trabalhar na rua. Porque quando ela sai na rua, olha o que acontece. Né? E justamente a nossa resposta precisa ser de que a gente não vai aceitar, né, ser tratado dessa forma. A gente quer sim poder estar na rua, a gente quer poder sim participar da política, a gente quer poder sim participar. Dos shows, dos encontros, que poder andar numa rua vazia e tá tudo bem, sabe? E a divisão sexual do trabalho na nossa época, ela também está a serviço de manter essa sociedade patriarcal organizada dessa forma. E a gente tem avançado no sentido de superar essa contradição, né? Não por vontade do sistema capitalista, né? Então, muitas vezes a gente vê grandes campanhas capitalistas falando, olha, que a gente conseguiu, agora as mulheres são cientistas, agora as mulheres. Gente, isso é a muito custo das próprias mulheres, né? Das próprias. De um próprio esforço das mulheres. Por exemplo, eu sou pós-graduanda, na USP, faço mestrado em História Social. E é muito louco como assim, várias das mulheres que depois da universidade fica, ai, olha lá, ela é mãe e ela conseguiu pegar o seu doutorado. Gente, ela pegou o doutorado dela porque ela se fudeu. Porque a universidade não ajuda as mulheres mães, né? Os sistemas de financiamento de pesquisadoras não ajudam as mulheres mães, né? É muito difícil pra gente. Então, nada disso foi conquistado por efeito de políticas do sistema capitalista, é por efeito da nossa vontade, da nossa luta. E a nossa luta ela pode ir por muito mais do que as nossas conquistas individuais, né? Porque elas são importantes, as nossas conquistas individuais. É importante quando a gente vê uma mulher que conseguiu se transformar em doutora com uma pesquisa que tem uma pegada mais, né, relacionada a uma denúncia social e etc. Agora, não é só isso que a gente vibra, né? Imagina se a gente pudesse vibrar por uma conquista coletiva. Social das mulheres poderem estar em pé de igualdade, né, frente aos homens nas suas oportunidades, na exploração dos seus talentos, das suas potencialidades, né? E a gente não tá, né? A gente está numa sociedade ainda onde é relegado às mulheres os piores tipos de trabalho, nas piores condições de trabalho, e com pouquíssimo direito de refletir, pensar, registrar a própria história, enfim. Então, acho que a gente fica por aqui, pessoal. Esse foi o nosso episódio 117, as perguntas mais feitas sobre feminismo. A gente volta no próximo episódio debatendo novos temas, então fiquem por aqui todos os sábados. Feminismo e Marxismo tá aí na sua tela do YouTube do Instituto Casa Marx. E esse episódio de hoje foi feito com a ajuda do nosso técnico de som, Chico Inácio, e com a ajuda de roteiro da Odete Cristina. E ficamos por aqui. Nos curtam, sigam, compartilhem e apoiem o Instituto Casa Marx. Até mais!